Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Neste momento, mais um programa ao vivo, com a qualidade Contraponto. Este é um programa independente, e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, hoje é 16 de dezembro de 2015. Eu sou o Valdenito de Souza e este é o Rádio Contraponto Entrevista, o programa de entrevista oficial da nossa Rádio Contraponto. Hoje, dando continuidade ao projeto Nossa Pauta, nós vamos entrevistar um companheiro que participou da criação de um outro aplicativo para telemóvel. O nome dele é Francisco da Silva Soares. E eu, antes de apresentar os companheiros que vão me ajudar a entrevistar o Francisco, vou dar o meu primeiro boa noite, Francisco. Francisco, boa noite e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa noite. Rodrigo, boa noite aos demais colegas, aos demais ouvintes. É eu que agradeço por essa oportunidade de participar aí do programa de vocês.
Ok, Francisco. Então, para ajudar na entrevista aqui, eu convidei o nosso companheiro Marcos Rangel. Ele é do Conselho Deliberativo da nossa associação e é diretor de marketing da Rádio Contraponto. Boa noite, Rangel.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, convidado.
Também como convidado, José Carlos, ele é diretor de programação, técnico de programação da Rádio Contraponto. Obrigado, Zé. Já dá o toque do e-mail, tá, Zé? Boa noite, Zé. Muito obrigado pela presença.
Boa noite, Valdenito. Boa noite ao nosso convidado. Boa noite aos nossos ouvintes. E o nosso e-mail é ouvintescontraponto@gmail.com. ouvintescontraponto@gmail.com.
E outro companheiro também que vai nos ajudar aqui da entrevista, ele é de São Paulo, Agnaldo Pestana, ele é diretor de projetos da Escola Virtual. Boa noite, Agnaldo, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito, boa noite, amigos da sala, boa noite, Francisco, boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto.
O Wagner saiu ou continua na sala?
Continua na sala, Valdenito.
Então, o Wagner também nos deu a honra da sua presença aqui, vai também ajudar a gente entrevistar. Boa noite, Wagner. Obrigado por ter vindo aqui cooperar conosco.
Imagina, Valdenito. Boa noite, Valdenito, aos nossos amigos da sala, ao nosso convidado, Francisco, e aos nossos ouvintes da rádio.
Então, gente, o pessoal em casa, inclusive houve um probleminha na divulgação, saiu a data errada, eu retifiquei depois, tá? Então, o pessoal em casa que quiser interagir na entrevista, é só escrever para o e-mail ouvintescontraponto@gmail.com. Quem vai ficar encarregado, Rangel? Você ou Rangel, pelo e-mail?
Rangel,
né? Então o Rangel vai ficar recepcionando os e-mails. Então, Francisco, para a gente ganhar tempo, eu queria primeiro conversar um pouquinho sobre você. Você é de Minas Gerais e é deficiente desde quando?
Eu sou de Minas Gerais, nascido no interior de Minas, moro em Belo Horizonte há mais ou menos 12 anos. Bom, precisamente aqui, vou fazer 16 anos, errando aqui no tempo. Sou deficiente há mais ou menos 18 anos. Eu já era monocular e detrimento psicologicamente retina. Devido a um acidente, eu fiquei cego total.
O todo o seu labirinto de retina foi em que faixa etária?
Eu tinha... Estava fazendo 18 anos. Estava uma semana antes de completar 18 anos.
Vai. Hoje eu tenho... Eu fiz questão de perguntar isso, Francisco, porque a nossa história é bem parecida. Eu também era monocular e perdi o outro olho com descolamento de retina nessa faixa aí de 15, 16, 17 anos. Realmente uma grande coincidência. Olha só, você é formado em Direito, não é isso, Francisco?
Sim, eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no campo eucarístico. que é o tradicional aqui da PUC.
Certo. Agora, antes de eu querer que você faça uma exposição sobre o aplicativo, você é advogado, e como é que deu essa chegada da informática, assim? Que você participou do projeto, né?
Sim, a minha ligação tem uma boa seja da jurídica. Eu fiz direito, fiz concurso quando estava no curso de direito do Instituto de Direito, trabalhei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como estadual. Tive a oportunidade de ser aprovado no curso, na época, e depois comecei a fazer como funcionário federal.
Francisco, um minutinho, Francisco. O Agnaldo, você detecta por que está havendo essa certa interferência aí na conexão dele?
Não, pode ser a conexão, Valdenito.
É?
Eu estou ouvindo ele, tá normal para mim.
Para você tá normal?
Tá normal.
Então continua, Francisco, aí.
Então, depois eu comecei a fazer concursos na área federal e hoje eu sou concursado no TRT, que trabalho aqui no TRT da Terceira Região, sou analista judiciário lá. E minha ligação com a informática se deu no início do curso de Direito, na demanda, né, na necessidade de utilizar livros, de pessoas para ler, utilizava a biblioteca pública que tinha voluntários para ler, mas era um pouco difícil, tinha que sair da faculdade para a biblioteca, e fui até a casa de um amigo, que hoje é procurador do trabalho, que é cego também, o doutor Marcos Antonelli, e ele me falou, olha, você tem que arrumar um computador e um scanner, esse negócio de você ficar lendo e gravando fita cassete, isso não vai te ajudar muito, você não vai conseguir trabalhar tão bem com direito dessa forma. E no dia eu já, lá da casa dele, já liguei a loja, já vi o computador, comprei o scanner, e aí a partir daí eu continuei o curso de direito completamente autônomo, utilizando scanner e computador, e depois vieram os dispositivos móveis, que nós vamos falar a seguir.
Ok. Okay. Zé, a conexão dele está chegando legal para você?
Para mim tá chegando. Às vezes picota um pouco, mas tá chegando.
Tudo bem, então, Francisco, agora eu queria deixar 5 minutos para você fazer uma exposição sobre o CIO Mobile BH. Você falasse como é que ele funciona, apresentasse ele para a comunidade aí.
Sim, o CIO Mobile, ele surgiu, CIO Mobile, né, como você disse, é para o ouvinte e saber. Então, é CIO Mobile BH, escreve S-I-U. M-O-B-I-L-E-B-H, e pronuncia assim, mobile. Ele se deu, na verdade, a gente seguiu um aplicativo, eu participo de um grupo aqui chamado Mudevi, é um movimento que nós criamos em Belo Horizonte, um movimento unificado de deficientes visuais, tentando congregar as instituições, as pessoas da sociedade civil, para a gente unir força, porque a gente pensa que quanto mais a gente fragmentar e segmentar, a gente quer de força. E para lutar com algumas causas de deficientes visuais e às vezes até para a coletividade. Então nós levamos a demanda de criar um aplicativo para toda a sociedade consultar ônibus, especificamente para o deficiente visual. E, além de consultar ônibus, ser um aplicativo acessível, ele também tivesse a possibilidade de mandar mensagem para o motorista avisando que estava naquele ponto. Passou por desde 2013, essa ideia de 2014. Meados de 2014 para frente, nós começamos com reintegradas reuniões com setores públicos e algumas empresas privadas do segmento de transporte coletivo em Belo Horizonte. E nós conseguimos, agora, na semana passada, implantar esse aplicativo. Esse aplicativo, ele permite você ou qualquer usuário, antes de sair de casa, consultar o ônibus, quais ônibus vai passar num determinado ponto. Todo mundo pode consultar e o deficiente visual pode mandar quando o deficiente visual está no ponto, ele tem uma interface específica para o deficiente visual, ele através do número do cartão passa de Belo Horizonte, ele já entra lá no aplicativo, aí quando ele entra na interface geral do aplicativo, ele tem lá pessoa com deficiência, você clica pessoa com deficiência e tem o número do seu cartão. Você coloca aquele cartão a versão que é fornecida aqui pela BH Trans, que gerencia o transporte coletivo aqui, e ele vai estar cadastrado, você vai estar cadastrado. Só os deficientes visuais que foram transferidos para a base de dados do aplicativo para mandar essa mensagem. Então, outra pessoa não consegue mandar essa mensagem, só nós deficientes visuais. Posteriormente, a gente pensa em expandir para outras deficiências como os cadeirantes, mas inicialmente são os deficientes visuais. E o importante é que esse processo tem várias empresas envolvidas. Tem a Transfácil, que é uma empresa que gerencia parte da logística de coletivo aqui. Tem a BH Trans, que é a instituição fiscalizadora. Faz o trabalho com a bilhetagem eletrônica. Gerenciamento de pontos é feito por uma empresa chamada Codabel. E, obviamente, a BH Trans é uma empresa pública ligada à Prefeitura de Belo Horizonte, né, daqui. Então, o aplicativo Show Mobile é muito simples de usar. A gente primou por uma interface simples. A Tacom, que foi a desenvolvedora do projeto, a gente estava acompanhando o projeto de perto, eles faziam uma versão, soltavam, a gente avaliava, corrigia as falhas, falava, isso não pode ser assim, isso tem que ser daquele jeito. Tanto é que esse aplicativo estava para ser lançado ano passado, em dezembro do ano passado. Só que ele era completamente inacessível, deficiente visual, conforme a gente vê por aí, né? Se desenvolve uma coisa. Mesmo a gente já estava lá reunindo com eles desde junho de 2014, eles fizeram um aplicativo, a gente já tinha feito as observações lá de acessibilidade, mas principalmente para a plataforma Android, ele estava bastante comprometido. E aí, o presidente da BH Trans, a gente teve uma reunião com ele, falou que não podia ser lançado daquela forma, tinha que fazer algumas correções, mas foi tudo na plataforma Android, conforme ele disse. E aí, o aplicativo ficou mais um ano aí, mas graças a Deus agora saiu, e hoje o aplicativo, o deficiente no ponto, ele consulta seu ônibus, depois que ele colocou esse cartão lá, ele só coloca uma vez. Então, ele baixa o aplicativo, instala, logo, todos os usuários precisam colocar um e-mail e uma senha, o deficiente clica lá, a pessoa com deficiente, coloca o número do cartão dele e chega no ponto, ele consulta o horário de ônibus e tem um botão lá, avisar o motorista, aí você clica naquele avisar, o motorista recebe uma mensagem que o deficiente está naquele determinado ponto, aparece lá no painel do motorista. Por exemplo, meu nome lá está assim, Francisco, PCD, pessoa com deficiência, né, PED, ponto de embarque e desembarque, Avenida Tal. Né, falar aqui do Instituto São Rafael, um ponto bastante conhecido, mas isso vai para qualquer outro ponto da capital, 6 mil pontos mais ou menos. São 9 mil pontos. Aí aparece lá, Francisco, PCD, PED, Avenida Augusto de Lima, 2109. Aí ele vai chegar, vai pagar o ônibus. Próximo a mim, eles têm uma cartilha que foi fixada nos 3 mil coletivos que andam na capital, falando que o motorista tem que parar o ônibus próximo de mim, falar o número da linha ou me chamar pelo nome que já está aparecido para ele lá no painel.
Ok, Francisco. Então, foi uma primeira apresentação. Agora eu vou começar a interagir com o pessoal que vai me ajudar aqui. Marco Rangel, a sua primeira pergunta aí.
Bom, desculpa, mas eu acho que eu tô igual ao Valdenito. Para mim, o áudio está muito comprometido, assim. Bastante coisa, não consegui entender. Mas a minha primeira pergunta é o seguinte. Acho que esse é o terceiro aplicativo, que, pelo menos que eu tenha conhecimento, do gênero. Tem outro de São Paulo, então, enfim. Por que tanto aplicativo para o mesmo objetivo? Quer dizer, não teria como ser um aplicativo só e adaptações, enfim? Por que se elaborar um outro aplicativo, outros aplicativos, para o mesmo objetivo?
Deixa eu colocar um adendo nessa tua pergunta. Você tinha conhecimento dos outros dois, no caso, o Bus Alert e o Citamob, o Francisco? Chegou a ter contato, ler sobre alguma coisa?
Sim, nós inclusive reunimos aí com outras empresas. Eu não sei se tem mais algum complemento da pergunta, ou se eu já posso começar a falar sobre a pergunta.
Pode começar a falar.
Nós fizemos reuniões com vários desenvolvedores desses aplicativos, inclusive o pessoal do Criar, que é quem desenvolveu o Bus Alert. O Bus Alert, ele funcionava lá na empresa lá em São Carlos, e ele foi inclusive descontinuado, segundo a informação da própria Criar, que teve reunido com a gente. Eles perderam a concessão lá Ele entendeu que parece uma concessão que eles tinham lá, não rodava em todos os carros da capital, e o aplicativo deles funcionava na plataforma Simple. Nós queríamos que, inclusive, fossem eles que desenvolvessem o aplicativo com a gente aqui. Só que eles ficavam de apresentar com a gente um plano de desenvolvimento do Buzz Alert para a plataforma iOS e Android e não apresentaram. Então, e o Simple, como a gente sabe, ele foi descontinuado. Então a gente percebeu que se não tivesse uma continuidade para essas plataformas, rapidinho o aplicativo seria defasado. E eles não apresentaram essa proposta. Eu tenho contato com eles várias vezes e eles tiveram uma reunião com a gente aqui, com o Mudevi, BH Trans, tratando dessa matéria, dessa temática, e ficaram de não retorno e não deram retorno. Nós tivemos também reunido com outras empresas, outros desenvolvedores de São Paulo, pessoal da Citamóvel. Uma coisa que a gente não queria que a Citamóvel fez, e eu verifiquei uma época, é que tivesse uma versão de aplicativo para deficiente visual. A gente não queria, a gente tem um aplicativo que a base de dados fosse única, mas não creio que eu percebi uma vez. A base de dados do Citamob Acessibilidade, ele estava com uma a atualização dele estava bem mais velha do que o Citamob comum, de 2 meses. Então a gente não queria isso, a gente queria um aplicativo que toda a sociedade usasse, mas que para nós eles tiverem uma interface acessível dentro do padrão de desenho universal. Outras empresas também, reunimos aí com mais algumas empresas de São Paulo, mais 3 ou 4 empresas, inclusive a pessoal da Movit também reuniu com a gente, e eles falaram que ia tentar desenvolver alguma coisa do gênero, colocamos a ideia, e eles não apresentaram nenhuma proposta. Aí a Tacom, que é a empresa daqui, ela, por contrato de bilhetagem eletrônica, ela já tinha o dever contratual de apresentar, não um aplicativo, mas já tinha uma previsão contratual que eles fizeram em 2007, de facilitar o uso do transporte coletivo da capital. Então, dentro dessa cláusula, eles preferiram aproveitar e forçar a desenvolver o aplicativo.
Ok. Olha só, o Francisco, você está usando o notebook aí, e você está usando o microfone dele, né?
Sim.
Que está um pouco picotando, não sei se é da própria conexão ou se é da sua posição em relação aí ao microfone.
Vê se vai melhorar agora.
Agora melhorou.
Então é porque eu acho que o microfone dele é perto da câmera, e ela estava um pouco mais para baixo, sim.
Deu uma melhorada agora.
Mais aí também.
Melhorou, Rogel?
Está mais claro, né? Continua picotando um pouco, mas está mais claro o áudio.
Então eu queria passar agora para o Agnaldo Pestana fazer a sua pergunta.
Positivo. O sintoma é de conexão mesmo, tá, Valdenito? Ela picota um pouquinho, tá? Valdenito, eu queria também me oferecer, se o pessoal quiser utilizar o WhatsApp para estar fazendo pergunta para o Francisco, também pode utilizar, tá? Meu WhatsApp, se você permitir, ok?
Então diz o número aí.
Perfeito. É 11, né, de São Paulo, é TIM, 983388968. 983388968, ok? O Francisco, a gente já conhece alguns aplicativos, né? Até mesmo por conta de divulgação, coisa e tal, né? Agora, o pessoal se restringe muito com relação às cidades, né? Sempre começa com um ponto, né? Não há um interesse inicial de já espalhar isso para toda a região do Brasil todo?
A nossa proposta é espalhar isso o Brasil todo. Inclusive, esse aplicativo, nós já estamos pensando em colocar isso em Salvador, em Teresina. E já tem cidades aqui do interior também que a gente está pensando em levar isso para lá. A gente até pensa aí, talvez, nesse próprio grupo que nós criamos, que na verdade a gente pensa, nós temos um grupo, a finalidade é melhorar as políticas públicas para pessoas com deficiência. Aqui, por exemplo, a gente tem trabalhado em acessibilidade calçada, fizemos um novo planejamento de calçada pelo DONTE, foi aprovado pela BNT, sinais sonoros aqui já tem uma compra de sinais sonoros. 50 sinais sonoros em teste, mas já vai ser comprado uma nova remessa de sinais sonoros. A gente está trabalhando também porque a gente vai adaptar. E quanto ao aplicativo, a gente pensa que também deve ser levado. Inclusive, a gente queria que a morte abraçasse essa causa, porque ela já opera em várias cidades. A gente resolveria um problema mundial, porque ela opera em mais de 15 países. Só que, infelizmente, o aplicativo deles é bem inacessível. Quem já usou aqui já deve ter percebido. Pelo menos eu acho que é bastante inacessível. Então não deu para a gente fazer isso, mas a gente queria realmente que fosse ela que tivesse feito, em detrimento de já abranger várias cidades. Mas esse aplicativo que está pegando hoje aqui, ele já está em alguma cidade e a gente tem a intenção que ele também possa chegar em outras cidades para favorecer outros deficientes visuais.
Agora, olha só, Francisco, no caso daí de Belo Horizonte, vocês começaram agora recente a experiência e escalaram um grupo de pessoas para dar o feedback, é isso? Não liberaram geral, né?
No início, sim. Em setembro deste ano, foi selecionado um grupo de pessoas, fui à frente disso desde o início, e esse grupo de pessoas ficavam testando esse aplicativo. Mas, na verdade, a gente testa um pouco precário, porque eles queriam fazer o lançamento oficial do aplicativo. Então, algumas coisas, como não tinha adesivo em ônibus, os motoristas sabiam muito, não deu para testar na prática. Assim, na prática, a gente testava, via as imperfeições, mandava eles corrigir algumas coisas, mas agora ele foi aberto, semana passada, divulgado para todo mundo, já está todo mundo usando, inclusive o deficiente visual que vier para Belo Horizonte e não tiver o passe livre daqui, nós solicitamos que o deficiente também tenha condição de usar isso. Como é o procedimento? Ele vai até o centro da criança aqui, no centro de Belo Horizonte, escolher um lugar bem fácil para os deficientes visual ir, chegar. Ele fala que é de fora, tem que ter um comprovante de residência, porque como gera um registro do aplicativo, ele tem que ter um comprovante de residência para não começar a mandar mensagem para o motorista que está aguardando um ponto e o motorista ficar procurando e o cara nunca está lá. Então, se a pessoa começar a fazer isso, tem como pegar e ir atrás da pessoa, mandar uma correspondência e tal. Mas ele vai lá com comprovante de residência, um documento, qualquer documento que comprove deficiência, por exemplo, um passe livre interestadual, passe livre da cidade do cara, um laudo médico. Se ele não tiver nenhum documento que comprova a deficiência, ele também, nós criamos, pensamos nisso, ele preenche uma declaração lá e fala que é deficiente, ele pode ter, ele vai ser criado para ele um número, na hora, vai ser criado um número fictício para ele,
okay.
E ele vai poder usar o aplicativo.
Ok, Wagner Lima.
Daniel, tu me permite só, tá. Só um minutinho, Daniel, só para não perder o fio da meada.
Pode ir, pode completar.
O Francisco, respondendo o Aguinaldo ali, quanto a expandir pelo Brasil, pelo país, você falou Salvador, é isso?
Salvador. O seu mobile já
agora, é Salvador. Minha questão é a seguinte, não sei se o Valdanito lembra, enfim... eu acho que o BusAlert, um desses...
Não, dois, é o Citamob.
Citamob, já estava instalado em Salvador, não estava?
Parece que tem uma informação sobre isso.
Me causou essa dúvida por isso.
Eu sei que ele está em São Paulo, eu estive em São Paulo, mas me parece, pelo que eu utilizei em São Paulo, eu estive em São Paulo no último final de semana, e tentei usar e não consegui. Não tem como mandar mensagem para o motorista da forma... Essa forma de mandar mensagem para o motorista, eu acho que o Citamob não tem. Você consulta...
Não, ele não tinha esse módulo, né, Aguinaldo? Aguinaldo é usuário dele. Ele não tem esse módulo de interagir com o motorista, né, Aguinaldo?
Não.
O Citamob já é a proposta dele, o Francisco. A proposta dele não tem esse módulo. É só... O cara só sabe quando o ônibus vem, a distância, mas não tem interação com o motorista. Isso já faz parte do próprio
sistema. Interação indireta com o aplicativo, né? Nada com o motorista.
Agora o Wagner...
Só tem informação direta para o usuário, né?
Ok. Agora o Wagner Lima, sua pergunta, Wagner.
Francisco, qual seria o custo disso para uma implantação numa cidade grande? Como no meu caso, eu moro em Guarulhos, grande São Paulo, tá? Então, assim, a implantação, eu acho assim, numa cidade grande como São Paulo... É viável isso? Porque assim, aqui em Guarulhos nós tentamos também colocar um determinado aplicativo, né? Mas não foi viabilizado o projeto por questão de custos.
Vai qual era o aplicativo, então, assim, Wagner? Qual o aplicativo que tentaram implantar em Guarulhos?
SR3000.
Isso aí eu nem ouvi falar aí.
Então, é um aparelhinho que a gente recebia e era implantado também nos ônibus, mas eles não quiseram implantar, não foi viável o custo, porque tinha a mesma proposta, parece que do seu aplicativo. Tinha que implantar também um sistema em cada ônibus para que o sistema funcione. Então, não foi viabilizado o custo por causa disso.
Oh, desculpe, quem formulou a pergunta?
Wagner Lima, esse
sistema que você está dizendo, ele chegou a ser testado aqui em Belo Horizonte. Inclusive, o desenvolvedor aqui da UFMG, o parceiro da UFMG, foi projetado desde 2000. Eu respondi um questionário à época e falei que tinha que usar o GPS e não devesse ser daquela forma que você ia ter que carregar mais um aparelho mais dispendioso. E acabou que a coisa não vingou exatamente. Depois foram surgindo novas tecnologias. Por que o custo desse aparelho era muito caro? Porque você tinha que ter dois aparelhos. Todo transporte coletivo tinha que ter um aparelho que custava em média R$600 e do usuário custava em média de 200 e pouco, salvo engano. É o valor aproximado disso. E era via rádio. Então, ele não foi para frente porque o custo disso era muito alto. Você imagina você multiplicar isso por 3 mil ônibus, né? Que é o que circula na capital de hoje, ou que circula também, deve ser um número um pouco mais baixo, mas não tão distante que circula na sua cidade. Esse aplicativo, o custo de implantação dele, eu não sei te precisar, porque a empresa que desenvolveu não tem essa informação. Poderia checar e depois passar para vocês, se repassar aqui. Mas ele não, a gente optou por ver que a tecnologia que já tem hoje nas empresas de ônibus, ou seja, os ônibus já têm um tablet, normalmente eles operam com tablet, por exemplo, para as garagens, mandam mensagem para o motorista, gerenciamento de trânsito, alguma alteração de trânsito. Então, isso já existe os ônibus aqui. E outras capitais já operam com isso. Então, a gente, esse então é um recurso que já está no ônibus. Outra coisa, o GPS também. Tem que ter GPS no ônibus para saber onde que ele está. Mas isso aqui na capital e em outras capitais, por exemplo, esse mobile funciona tanto em Salvador, tanto em Teresina, também os ônibus já têm que estar com isso. O GPRS também, de mandar mensagem do ônibus para o servidor, do desenvolvedor do aplicativo, também já está no ônibus. Então, isso a gente não precisa de mais nada. Então, eu acredito que o custo de implantação do aplicativo para essa cidade que já opera o seu mobile é zero. Agora, uma cidade que não opera, que ainda não tem, ainda não implantou o seu aplicativo, eu não sei se precisar, mas eu acredito que é muito custo baixo. É claro que os ônibus, se não tiverem adaptado com essa tecnologia, com o GPS, GPRS e tablet, vai gerar um custo. Mas a importância desse aplicativo é que o poder público tem interesse, porque através do aplicativo o poder público sabe que horas que abriu uma viagem, sabe se o cara ele foi até o meio da viagem e voltou para a garagem. Por exemplo, isso acontece, convivendo nesse meio, a gente descobre que os caras, por exemplo, abrem uma viagem, o cara vai até um certo lugar e retorna para terminar o serviço mais cedo e ir embora para casa. Né? E aí os caras estão, as empresas, o poder público quer saber que ele, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, funciona assim, as empresas de ônibus ganham por viagem. E aí se o cara não deu aquela viagem, ele ganhou sem trabalhar. Entendeu?
Ok. O Francisco, olha só, Francisco, que a conexão às vezes fica um pouquinho. Eu queria só entender uma coisa. O aplicativo foi desenvolvido por um órgão da prefeitura e você auxiliou nessa parte aí desse módulo da interação com os motoristas, é isso?
Não. A ideia toda do aplicativo foi do MBVI. E eu tive a frente desde o início. Nós apresentamos a ideia, falamos, juntamos, inclusive chamamos a criar para apresentar. A gente já tinha. Sabia que existia o Buzz Alert, mas nós não sabíamos como é que era o desenvolvimento. Então nós chamamos, reunimos junto com eles e apresentamos e queríamos aqui também. Então, nós falamos que nós queríamos aqui, já apresentamos para eles algumas empresas, tinha uma empresa, outras empresas de São Paulo que participaram também dessa reunião. Nós fizemos umas seis reuniões com empresas diferentes, desenvolvedores de algo do gênero. E aí, dentro dessa empresa, a Tacom também participou de uma dessas reuniões com a Tacom, e aí ela falou que tinha realmente esse projeto, que
ia fazer esse projeto e desenvolver esse aplicativo. E aí nós trabalhamos junto com eles no desenvolvimento do aplicativo.
Tá, então
não foi dele da ideia.
A Mondevi projetou e alocou a empresa para desenvolver e ficou interagindo com vocês, não é isso?
Exato. A Otacom já é parceira, que ela já cuida da bilhetagem eletrônica aqui. Então ela já tem um contrato, ela já é uma concessionária do transporte de prestação de serviço do transporte coletivo de Belo Horizonte. Então não tinha nada de aplicativo.
Aham. Agora olha só, então ele nesse momento atual ele já está para as duas plataformas, Android e iOS, né?
Exato.
Ok. Zé Carlos, algum e-mail?
Com e-mail, tem uma pergunta.
Então vamos lá.
Eu tenho uma pelo WhatsApp, tá?
Vamos tá, ver. Primeiro Zé Carlos, vai lá, Zé.
Então faz o WhatsApp primeiro, depois eu pergunto. Pode fazer.
A Nayara, da região aqui de Minas Gerais, em Monserrana, né? Ela pergunta para você, Francisco, se ao invés de você ir para tão longe como Salvador, se não seria melhor atingir as cidades pequenas, como Divinópolis e outras cidades de Minas Gerais, tá?
Sim, nós temos a proposta de expandir isso para Minas Gerais. Só que o que acontece? O Mondevi, como ele é um grupo, tem 3 anos de formação, esse grupo é constituído de pessoas, todo mundo em atividade, todo mundo trabalhando, e a gente gostaria que as pessoas participassem desse grupo para criar células de atuação lá no interior, onde a pessoa está, porque a gente não tem condição de sair num dia de semana e ir no interior fazer uma reunião na prefeitura e falar, porque isso dá muito trabalho. Vocês têm ideia, é uma reunião ordinária mensal desde junho do ano passado, reuniões, estava mais ou menos em média 2 reuniões por mês, em horários assim, 9 horas da manhã, 14 horas, porque eles vão fazer reunião no horário deles. E a gente que tem que adaptar. Então, é por isso que a gente criou essa ideia de a gente gostaria que as pessoas nas suas cidades, se estivessem interessadas a participar desse grupo, a gente trabalha na questão de sal sonoro, questão de piso acessível, calçado acessível, é o que a gente está trabalhando aqui, para a gente dar suporte, passar a experiência que nós temos aqui, que nós adquirimos aqui, para essas pessoas e ajudá-las a construir lá. O caminho já está bem, já está mais ou menos feito, é só aproveitar, né? Mas a gente não tem como ir para uma cidade e falar assim, não vamos implantar isso aqui na cidade, chegar lá e falar que tem que implantar. Você não conhece ninguém, não sabe como é que funciona, demanda ir lá e tal. Acho que é por isso que a gente, se as pessoas estiverem ouvindo e tiverem interesse, né, vamos ir para lá, vamos deixar ele nosso aqui. Se depois vocês me autorizarem, as pessoas podem ter contato, vão tentar formar e ajudar no que for preciso para somar esforço e levar o aplicativo para lá.
Rodrigo, tem e-mail.
Pode passar o e-mail?
Vai, legal.
Pode ser? Ok. É o e-mail do Adel Passos. O Francisco diz o seguinte: parabeniza a Mondevi pelo iniciativa, pelo projeto. Ele disse que o lançamento foi a semana passada e de lá para cá ele tentou usar várias vezes e não teve sucesso. Hoje ele conseguiu pegar um ônibus, assim mesmo que pararam o ônibus para ele, ele perguntou então ao motorista se aparecia o nome dele lá no painel. O motorista disse que sim. Então ele concluiu, pelo que eu entendi aqui, que das outras vezes o motorista simplesmente não olhava lá para o tablet, enfim, né? Ele não via que tinha lá um cego fazendo o sinal para ele fazendo a...
Quem é o autor do e-mail, Marquinhos?
O Abel Passos.
Ah.
Aí ele pergunta a quem deve ser encaminhada essas reclamações.
Obrigado, Abel, pela mensagem. Isso, infelizmente, está acontecendo porque, como aplicativo, há mais ou menos 20 dias nós participamos de um treinamento dos multiplicadores de garagem que passa as informações para os motoristas. E como a gente trabalha com o ser humano e existem, eventualmente, falhas, igual o Abel está relatando, e isso vem acontecendo em alguns casos. E até bastantes casos. Nós temos que falar a realidade, a gente não pode ocultar, como diz, né, que nesse equipe do sol com a peneira. O que, é que está acontecendo? Se o motorista não foi bem alertado e não lê a cartilha que nós fizemos, está do lado dele, tem um símbolo lá, só para vocês saberem, os ouvintes, é uma cartilha que fala, a partir partir de agora você receberá um sinal em seu painel que em determinado ponto de ônibus vai ter um deficiente visual aguardando. Aí tem um exemplo de mensagem, o desenho da cabine dele, toda a mensagem está dentro do desenho da cabine, PCD, está tudo com a setinha explicando o que é PCD. Lá nessa cartilha tem o desenho de um cego com uma bengala na mão, o smartphone mandando saindo as ondas, indo até o ônibus, o motorista encostando o ponto, a gente pensou nessa imagem gráfica também para ajudar, e tudo explicado certinho. Mas entre para a lei e fazer isso tudo, eu acredito que todo processo de inovação como esse, eu acho que leva um tempo de amadurecimento. A gente já tem muitos bons relatos de pessoas que pagam o ônibus, eu tenho recebido, mas tem, inclusive hoje foi, a Globo estava fazendo uma matéria e um integrante que participou desse projeto também, testando, foi pagar o ônibus, o cara nem pagou, o motorista nem pagou. Aí o outro pagou, mas não viu o mensagem, que disse que o sol estava batendo no painel. Aí, infelizmente acontece. Qual que é a sugestão para o Abel Passo aí, para outros que estiver ouvindo? Teve problema, liga no 56 da BH Trans, reclama, faz a reclamação, o que aconteceu, e lá no seu histórico, o Abel, vai ter qual o número, tem todos os dados lá, você vai entrar lá no histórico, tem veículo usado, você vai ter todos os dados lá, então você vai mandar, nós ligar na BH Trans, você passa, porque por esse o número do veículo lá, que não é o nome da linha, é o número do veículo, 95 dígitos. Por esse número e horário, eles vão saber qual motorista e qual cobrador estava no carro. Porque é tudo eletrônico. E aí eles vão chamar. E a gente precisa mesmo de começar a reclamar. Ah, eu acho que tem que reclamar mesmo. Porque é só assim que a gente vai. Eles vão ser punidos por isso.
Ok. Ele pergunta onde encaminhar. Qual o órgão que pode encaminhar a reclamação?
BH Trans, no telefone 156. Ou através do site dele também. Eu acredito que lá deve ter o local para fazer a reclamação via... de forma escrita.
Isso é importante, né? Ter uma ouvidoria para receber essas reclamações. Agora, olha só, ô Francisco, pelo que eu percebo assim, vocês estão com um período de experiência. Você tem um prazo para para esse período, para depois implantar geral? Como é que está definido isso?
Não, na verdade, ele já foi implantado. Ele já foi implantado. O prazo assim, de experiência inicial, ele foi de setembro até agora. Agora já foi tanto geral. O que que acontece? Como os motoristas foram treinados recentemente, eu acho que isso não está na cultura ainda, né? Não está na cultura de saber quem está mandando mensagem ali. Eu acho que ainda não caiu a ficha deles que isso é a nossa forma de dar sinal para o ônibus. Eu acho que é isso que está acontecendo em alguns casos.
Agora já está cobrindo todas as linhas de BH?
Sim, as 3 mil linhas.
Ah, tá. Ok, Zé Carlos.
Pois é, você falou que vocês já estão tentando vender esse projeto para Salvador, né, tal, etc, etc. Eu pergunto se vocês não pensam no Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro, o ano que vem, vai ser sede das Paralimpíadas e acho que é uma boa vitrine para o projeto. E aí eu pergunto, uma vez vocês vendendo esse projeto, saudades, a manutenção, porque qual é a minha preocupação? É que se começa o projeto tal, bonitinho, e daqui um pouco não dá manutenção em banco de dados, etc, etc, etc. E daqui um pouco o aplicativo começa a ficar desatualizado e aí a coisa acaba não funcionando mais. Eu gostaria que falasse alguma coisa sobre isso.
Sim, só uma observação que é o seguinte, você falou de vender o projeto. Nós somos meramente curiosos e só ficamos exploitando o poder público e empresa privada para criar um aplicativo. O Modevi é uma instituição, nós criamos esse grupo, nem tem registro, não tem nada, porque a ideia é que a gente faça, independente de ser institucional ou não. Então, quem quiser criar o Modevi, por exemplo, que é o Movimento Unificado dos Deficientes Visuais, basta ir nas nossas reuniões, ela acontece todo no último sábado do mês. A próxima vai ser em janeiro, penúltimo de janeiro, e um grupo de pessoas. Então a gente não recebe nada, não tem nada a ver com o financeiro desse projeto, a gente só exigiu o que a gente queria. E para levar isso para o Rio, eu acho muito tranquilo, porque eles têm isso aí, a TACOM, que quem fez o projeto mesmo, o interesse comercial, o produto é da TACOM, e eu não sei nada sobre financeiro, porque nós não temos nada a ver com financeiro. A gente só pediu um negócio que ajudasse a sociedade. Isso sim, eu sou bem colocar a coisa funcionar. Fora, a gente não tem nada, não recebe nada, não tem quanto custa. Tanto é que eu falei que eu não tenho custo disso, porque nós não preocupamos com isso. Eu falei de Salvador, com observação a uma pergunta até anterior de alguém que falou de levar para o interior de Minas, porque a TACOM, como ela tem propriedade eletrônica, ela tem para expandir para outras cidades. Então, acho que é interessante. Ela vai ter muito interesse. Inclusive, estou dando respondendo, que eu falei com eles lá e eles têm muito interesse em levar o aplicativo para outras cidades. E eu acho que o Rio realmente é uma boa vitrine nesse momento. Quanto à atualização de dados, eu penso que se eles começam a pegar, eles não vão querer deixar o aplicativo, porque da mesma forma que você faz a propaganda positiva, existe o negativo também, o negativo é mais forte. Então, se ela que é desenvolvedora, ela não vai querer deixar o aplicativo cair no esquecimento, aqui não vai cair, porque ela tem que gerenciar, ela tem outro serviço que ela presta aqui para o transporte positivo, que ela precisa desses dados atualizados. E, na verdade, quem tem acesso a dados hoje é super importante e vale dinheiro, né? Tanto é que existem duas camadas. Quando nós desenvolvemos aqui, um dos outros motivos também, que tivemos que publicar com algumas outras empresas, que existem duas camadas de dados, uma estática e uma móvel. A camada estática é o que o Google Maps, o que o móvel te pega. Ele pega mais uma velocidade média da saída do coletivo, do ponto até onde você está, até onde você está. Mas isso dá muito erro, porque o transporte ele varia, né? O trânsito varia. E hoje, para a empresa desenvolver qualquer aplicativo aqui, nós fizemos uma portaria, trabalhamos na elaboração da portaria, que deve ser aberta a qualquer outra empresa que queira desenvolver aplicativo desse gênero aqui, só que tem que ser acessível. E aí ela vai ter acesso à camada móvel. O que é isso? A atualização é de 30 em 30 segundos, onde o ônibus está pelo GPS. Então, isso que faz todo o diferencial desse aplicativo.
Olha só, Francisco, o Valdenito aqui.
Tem outro e-mail.
Peraí, um minutinho. A gente aqui no Rio, eu sou da Associação dos Ex-Alunos, sou da ADVEJ, a Associação Estadual, e faço parte de uma comissão também da OABRJ, que é a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E nós estamos lá com a ideia de, no próximo ano, fazer uma feira, uma espécie de exposição com esses aplicativos que tem na praça, entendeu? Então, certamente, a gente vai convidar a Budevi para estar falando lá sobre o aplicativo dela. E depois eu ativo esse contato contigo aí e dou maiores informações, ok?
Ok.
Vai, Rangel.
Novamente, o Abel, ele diz o seguinte. Será que essa mensagem, quando é recebida pelo motorista no ônibus, não poderia também ter um sinal sonoro, como a campainha que toca dentro do ônibus, né, quando alguém faz sinal, para isso alertar o motorista?
Isso já existe. Quando a mensagem recebe a mensagem escrita no tablet, nós já perguntamos isso, ele recebe também um sinal em áudio. Então, quando eu já fiz esse teste, mandei de dentro do ônibus, de dentro do coletivo, eu fiz o processo inverso. Eu marquei o ônibus que eu queria descer. Eu mandei a mensagem. Em vez do ônibus estar vindo, na verdade, eu estava indo para o ponto. Que isso também é possível o cara fazer. Porque vamos pôr que seja uma via, que seja uma reta. Aqui tem algumas aí no Rio também, eu acho que tem. Se você souber o ponto que você vai descer, você marca aquele ponto e vai chegar, quando estiver chegando perto do ponto, ele vai te avisar. Dá para usar dessa forma também. E quando a gente manda mensagem e você está dentro do coletivo, além da mensagem escrita que recebe um áudio. Só que o que acontece? Às vezes o volume, nós pedimos também para checar o volume dos áudios, porque os áudios às vezes anda baixo no tablet. Então todos os tablets deveriam estar com volume alto. Pode ter sido isso que, não sei se o Abel sabia disso, mas talvez seja isso que o motorista não percebeu no tablet e estava com volume baixo.
Ok, então vamos continuando aqui.
Aguinaldo, né? Pestana, sua pergunta, Aguinaldo.
Eu queria só fazer uma... Primeiro, antes de fazer uma pergunta, eu queria só retificar a cidade da Nayara. aqui de Minas Gerais, é Nova Serrana, tá, Francisco? Ok? Francisco, me diz uma coisa, com relação às informações que o motorista vai receber pelo tablet, digamos que tem algum problema de conexão, deu uma queda de conexão, isso vai retardar um pouquinho o retorno, as informações, qual é uma alternativa, qual é uma segunda opção ou um processo alternativo para essa situação?
Quando a gente dispara a mensagem, a gente recebe um comunicado, isso foi avisado. A mensagem ela vai para o servidor repassa para o ônibus e a mensagem volta do ônibus até o servidor. A gente não, esse retardo da mensagem, se tiver, na verdade, ainda falta o problema da internet. Se tiver um problema de conexão, a gente só consegue usar esse aplicativo se você tiver online. Porque a mensagem tem que sair do seu aparelho, o comando tem que sair do seu aparelho, e depois o servidor vai repassar para o ônibus. Ele não é direto ponto a ponto. Mas é muito rápido, assim, não percebi esse delay ainda até hoje. A gente não, pelo menos não percebeu. Mas se tiver uma falha na conexão, eu não vejo alternativa. E, aliás, não tem alternativa, porque tem que estar conectado, tudo tem que estar conectado. Tanto o transporte tem que estar conectado lá no servidor e o telefone tem que estar enviando e recebendo mensagem. Até porque, quero fazer uma observação aqui, que na exposição não fiz, quando você manda mensagem, o seu ônibus começa a aproximar. Quando faltam 5 minutos para ele chegar no ponto, o seu telefone começa a vibrar. Faltam 5 minutos, ele vibra 5 vezes. Quando faltam 4 minutos, o voice-over ou o talkback vai ler, faltam linha tal, tal. Faltam 4 minutos para o seu ônibus chegar. E o aparelho vibra 4 vezes. E assim sucessivamente. 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Então ele vibra no tempo dos minutos faltantes. E lembrando que esses minutos eles podem variar. Conforme vocês dizem. Se o ônibus está parado, aliás, eu disse, né? Se o ônibus pega um trânsito bom, ele estava faltando 5 minutos, mas pegou um trânsito bom, o cara veio com 3. E vai rapidinho, ele vai passar pelo 4, 3, pelo 2, chega no 1. Mas o contrário também é verdadeiro, ele está lá no 5. Aí ele andou um pouquinho, aconteceu um acidente na frente dele, ele pagou mais 3 minutos lá. O 5 não é 5. Isso qualquer aparelho, qualquer dispositivo, qualquer aplicativo que vem dessa forma, pode ser assim, porque o trânsito é variável, né? Mas o aparelho vibra e a gente recebe a mensagem. Mas se tiver uma queda na conexão, aí não vejo alternativa.
Muito obrigado.
Ô Francisco, e vamos ver um cara lá de Belo Horizonte, ele quer instalar o programa. O que é que ele tem que fazer? Ele entra no portal e já pega de lá e instala no celular dele?
Não, para instalar o programa, entra nas respectivas lojas, né, se for no caso da Play Store, procura por Siu Mobile BH, S-I-U-P-O-M-O. Siu Mobile BH, S-I-U-M-O-B-I-L-E, espaço BH, instala, coloca o e-mail dele, a senha, lembrando que a senha não precisa ser a mesma senha dele, que é uma senha qualquer lá para aquele e-mail, porque eu cadastro lá nesse aplicativo. Assim que ele entrar no aplicativo, ele vai digitar o número do... Aí vai ter lá, pessoa com deficiência, vai ser um botão, ele vai clicar... Vai para o seu campo, digita o número do seu cartão. Ele vai digitar os 14 dígitos do cartão. Normalmente, ele começa com 0231, se for cartão sem acompanhante, com verdinho, sem acompanhante, 0236, conta com acompanhante. Até ele vai digitar os primeiros 14 dígitos, porque tem um dígito, aliás, tem um traço e um dígito em todo o cartão. Esse traço e esse dígito, ele não digita. Então, só os primeiros 14 números. Depois o traço e o dígito ele não digita. A partir daí, ele já está habilitado para utilizar o aplicativo. Tem as várias interfaces, pode fazer por linha, por pontos, pode incluir paradas, as paradas que ele usa mais nas favoritas, e consultar os veículos que ele avisou, igual o Abel falou aí, consultar sempre reclamar. e até sugiro para até ajudar os ouvintes aí, ajudar a esclarecer os motoristas, que a gente também, uma partezinha da gente ajuda, né? Você entrou, o cara não pagou, ou você está sabendo desse aplicativo, tem e tal. O aplicativo pode você receber mensagem, porque você está esperando você no ônibus, e aí você tem que parar e falar com o deficiente visual o nome dele, ou chamar pelo nome. Eu acho que a gente, dessa forma, a gente vai acabar aí dentro de um prazo bastante curto.
E nesse momento, assim, você já tem um feedback, assim, uma amostragem de quantas pessoas estão usando, assim? Você já tem uma amostragem?
Não, porque todo paciente que, em tese, tem cartão BH Bus, já pode, já estão detectados, porque a gente conseguiu toda a base de dados dos cartões usuários. Existe um problema aqui, que nós não sabemos, e ninguém conseguiu detectar, que alguns deficientes visuais, embora estejam cadastrados como deficientes visuais, não estão colocando o cartão para a pessoa com o nome deficiente. Isso desde segunda-feira estão tentando resolver isso e ainda não deu o retorno. Estou ligando para eles, já falei lá essa semana algumas vezes, mandei vários e-mails, eles não conseguiram resolver. Mas em tese, todo deficiente visual que tem hoje o cartão pode usar o aplicativo. Então, por isso que a gente não tem o feedback com outras pessoas.
Ok, Francisco. Wagner Lima, outra pergunta.
Para mim a conexão está um pouco falha, né? Mas pode ser até que você já tenha falado sobre isso. É assim, no meu caso aqui, eu tenho mais de uma linha que vem pro meu bairro, tá? Como eu faria essa... escolheria essa linha? Eu só posso escolher uma linha ou mais de uma? Que nem no caso, eu tenho três linhas que vêm para minha residência aqui. Então, assim, se eu ficar no ponto dependendo de apenas uma linha, eu vou ficar muito tempo no ponto, sendo que eu tenho outras opções. Através do aplicativo eu tenho como marcar mais de uma linha, e quando o ônibus chega, eu tenho que desabilitar, no caso, o SMS que foi mandado para aquelas outras linhas que não passaram ainda, ou vai ficar avisando para o motorista o tempo todo? Tem um deficiente visual no ponto, mas acontece que eu já peguei o ônibus numa linha que passou anterior, e as outras duas que fica constando, como eu ainda estou no ponto?
Você só consegue mandar mensagem por uma linha. A partir do momento que você manda alguma, ele te pergunta assim: você já avisou um veículo? Você deseja avisar outro veículo? E aí, você, na verdade, você não, dessa forma, ele mandaria para outro veículo. Só que a gente entra. No ponto, você consegue ver, você sem mandar mensagem para o motorista, você consegue visualizar a proximidade de todos os ônibus que passam naquele ponto. Então, são três linhas que passam nesse ponto. Você consegue ver nas três linhas. O ônibus 52, faltam 7 minutos. O ônibus 813, faltam 12 minutos. Então, o que a gente orienta as pessoas? Ele vê primeiro qual é esse próximo, que é o ônibus que está aproximando mais. E ele, próximo dos 5 minutos, que é onde o telefone, inclusive, vai começar a avisar, você manda mensagem, que aí a possibilidade de outro ônibus passar na frente é bem pequena. Então, não tem como você, por exemplo, você mandar mensagem para dois ônibus, os dois ficarem avisados, e não tem como você cancelar a mensagem, por exemplo, você mandou para aquele ônibus, você quer ir lá, mandar outra mensagem, falar que agora você pegou o ônibus na frente. Você manda uma mensagem para ele, você não escreve nada, é tudo automático. A mensagem você não escreve, a mensagem é programada. Mas você tem como gerenciar, inclusive se você não quiser mandar mensagem para ele, quiser ficar só gerenciando para ver quando ele estiver chegando, você porque só passa três pontos, então qualquer um deles que vier aqui para ver, eu só quero ver quanto tempo que falta, qual deles que vai passar, em que horas. Você tem como verificar isso sem mandar mensagem.
Ah, entendi. Obrigado.
Ok.
Ô, Rodrigo.
Oi.
Se me permite, reserva um minutinho aí. O pessoal que via WhatsApp está pedindo depois os contatos do Francisco.
Tá, na despedida dúvida, ele vai colocar. A gente já está em cima da hora. Algum dos colegas que vieram aqui ajudar a entrevista teria alguma pergunta a mais a fazer, fora do que ele já falou?
Eu tenho mais uma.
Vamos lá então.
Pois é, Francisco, você falou que uma vez dentro do coletivo, eu tenho como interagir também, né? Ou seja, para que ele possa me avisar qual ponto eu vou descer, etc, etc, desde que eu marque lá uma opção foi, não sei se entendi errado. Eu gostaria, muito de, se dar, eu gostaria de saber como que se dá essa interação. Via motorista ou aplicativo que me retorna uma mensagem, ó, teu ponto chegou, digamos assim. Ou o motorista que vai receber a mensagem lá e sabe, vai saber que eu vou descer no ponto X e ele vai falar, então, ó, seu ponto chegou. Como que se dá essa interação?
Na verdade, você vai fazer o caminho inverso. Vamos pensar aqui. Se você está no ponto da mensagem da polícia, o ônibus está vindo até você. Se você estiver dentro do ônibus, você entra na linha, né, que você está nela, aí você vai ver lá o ônibus que você está. Você não vê o ônibus que você está, mas você vai ter uma estimativa de quanto tempo o ônibus vai levar para chegar naquele local. Então, se você mandar, como se você mandasse essa mensagem para o motorista, você estava naquele ponto, na verdade você vai descer naquele ponto. De qualquer forma, isso não tem prejuízo, porque você vai chegar, na verdade ele vai até te procurar lá, porque ele chega no ponto de pulo. Só que na hora que começar a chegar até você e faltar 5 minutos para ir aproximando do ponto, seu telefone vai começar a vibrar. Cada minuto decrescente vai vibrar um disso. Então, para saber que está chegando no ponto, falta um minuto ali para chegar no ponto, que não deve dar mais de um intervalo de um ponto para o outro. Então você vai saber que chegou. Mas isso eu acho que assim, hoje eu não uso isso porque aqui as coisas que eu faço não precisam, mas é possível usar, mas não depende de nada do motorista, não vai depender de nada do motorista, porque o seu aparelho, o próprio aplicativo vai fazer isso com o seu aparelho, tá? Ele não depende de você, do motorista te avisar quando você chega. Só que como ele tem que procurar, ao receber a mensagem, tem que entrar naquele ponto obrigatoriamente, porque o motorista localiza o deficiente visual no ponto, que a gente orienta também os ouvintes aí, que fique mais assim, mais próximo da calçada, o motor vai ficar mais visível, o motorista vai estar sempre com a bengala na mão, porque é assim que o motorista vai conseguir identificar o deficiente visual. Então, como ele recebe mensagem, ele já sabe que ele tem que parar e localizar o deficiente visual. Se você mandar mensagem para o ônibus, ele vai parar, só que ele não vai conseguir localizar. E você fala, não, foi para o ponto de mensagem, é só saber onde que ele vai ser aqui, beleza. E dá para você fazer isso tranquilamente, entendeu? Mas tudo para fazer com o aplicativo.
Ok, Francisco. Olha só, Francisco.
Dá tempo mais um?
Oi?
Dá tempo para mais um?
Dá. Última pergunta, então. Vá.
Francisco, é o seguinte. Eu quero saber o seguinte. Você me deu um endereço para eu ir em algum lugar. Eu não sei como chegar. Não sei que ônibus pego, enfim. Eu tenho como digitar, por exemplo, ponto de partida e ponto de chegada e ele me informar as linhas que passam, que servem?
Não. Ponto de partida chega não. Se você eu te dar o meu bairro aqui, você digitar bairro, aparece todas as linhas que passam no bairro. E aí você pode escolher aquela linha, mas infelizmente isso é uma coisa que tem que ser aprimorada no aplicativo, que não tem como, ele não faz isso. Você não tem como fazer a pesquisa, sabe de um lugar e você sugerir que as atualizações já tenha isso. Mas o bairro ele se lista todas as linhas que passam lá.
Pode ser uma inovação para o futuro, né, Francisco?
É ficar ideia.
Pode ser uma inovação para o futuro. Olha só, Francisco. Olha só, Francisco, nós estamos em cima da hora, tá? E eu queria ratificar aquilo que eu te falei. A gente vai fazer esse evento aqui no Rio, fazer uma feira demonstrando vários aplicativos de telemóvel, e nós vamos convidar vocês certamente, ok? Eu já me comprometo contigo com isso. Olha só, Francisco, nós estamos em cima da hora, eu vou deixar o espaço para suas despedidas e queria que você deixasse seus contatos para quem quisesse ter um contato mais direto contigo. Já te agradecendo pela tua presença aqui, em nome da minha equipe aqui da Rádio Contraponto. Então o espaço agora fica para suas despedidas e deixa teus contatos aí.
Ok, quero agradecer a toda a equipe, com satisfação falar com vocês, falar com nossos ouvintes, comunicar com nossos ouvintes, porque a ideia nossa é divulgar realmente essa funcionalidade que eu acho que vai beneficiar os clientes, como eu disse. É uma realização meio que pessoal minha de criar algo para a sociedade, especificamente para nós, e sem custo algum, que o aplicativo é gratuito, pode baixar nas lojas. E o nosso contato, nós temos um site, está em fase de desenvolvimento, ainda está um pouquinho precário, www.mudevi.com.br. E-mail nosso é mudevi@mudevi.com.br. Mudevi é M-U-D-E-V-I, igual que fala mesmo, tanto do site quanto do e-mail. Os colegas aqui, especial aí, que tiver algum problema dessa fase, que a gente ainda não tem lá na BH Trans para resolver os problemas, pode encaminhar a e-mail para o meu e-mail, que é F de Francisco, S de Silva, ponto Soares, arroba yahoo.com.br. E o meu telefone aqui de Belo Horizonte com WhatsApp e FaceTime é DDD 31 98527 5489. Pode estar, talvez eu esteja viajando esses dias num área que não tem cobertura no interior, e aí se independente do volume, agora recebendo várias demandas aí sobre o aplicativo, se não responder imediato aí, me relevem, por favor, já peço desculpas. Eventual, mas eu sempre olho tudo e dou andamento em todas as reclamações que estão, tá bom? E eu quero agradecer aos ouvintes e a vocês pela participação.
Então, o nosso agradecimento ao Francisco da Silva Soares, ele que é que faz parte do MUDEVI, Movimento de União dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte, e que esteve aqui conosco, nos dando essa entrevista sobre o aplicativo SIL Mobile BH. Obrigado, Francisco, e obrigado aos ouvintes que estiveram conosco, os ouvintes da nossa RC, e até o próximo RC Entrevista. Boa noite.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contra Ponto.